Shalom, אנחנו לומדים מספר כתבי בעל הסולם.
Olá, estamos lendo do livro Kabbalah o Estudante, página 116, introdução ao livro do Zohar, item número 13. Você pode ver nossa lição no cabo.tv, mandar nossas perguntas. Perguntas seletivas serão feitas durante a lição. Kabbalah o Estudante, introdução ao livro do Zohar, página 116, item número 13. Na verdade, nós ainda devemos compreender o quanto o desejo de receber para si mesmo é tão errado e tão corrupto, ao ponto de, desde o ponto da criação em Ein Sof, em que a união é sobre palavras e descrições. E pelo mesmo pensamento de criar as almas, o seu pensamento completou tudo. Porque não necessita um ato como nós necessitamos. Instantaneamente, todas as almas e os mundos que foram destinados a ser criados emergeram, preenchidos com todo o prazer e alegria e gentileza que ele planejou a eles, e a final perfeição em que as almas eram supostas a receber ao fim da correção. Depois que o desejo de receber nas almas foi completamente corrigido, e tornado a um puro otorgamento e completa equivalência em forma ao emanador. E isso é porque em sua eternidade, passado, presente e futuro são como um. O futuro é como o presente, e não há tal coisa como o tempo a ele. Então, não houve nenhum problema pelo corrupto desejo de receber em seu estado separado e em só. Pelo contrário, esta equivalência em forma, destinada a ser revelada ao fim da correção, apareceu instantaneamente no infinito. E os nossos sábios disseram sobre isso. Antes que o mundo foi criado, houve aquele que é um e seu nome é um. E a forma separada no desejo de receber, que não foi revelada à realidade das almas que emergeram ao pensamento da criação. Pelo contrário, elas estavam aderidas a ele, à equivalência em forma, pela forma que ele é um e seu nome é um. Nós devemos pensar sobre isso, porque nós não temos tais sensações, mas vamos dizer que, como um jogo, eu sei em avanço o que irá ocorrer. Sim? E eu entro neste jogo com alguém que não sabe, vamos dizer uma criança, e eu quero elevar a ele gradualmente ao estado em que eu estabeleci a ele a chegar no fim. E eu coloco vários obstáculos, certas condições ao longo do caminho, algumas recompensas, algumas coisas a mais que ele deve subir acima, sobressair-se, e com o esforço de conexão a outros, de se separar-se de mim e chegar mais perto de mim, com tudo isso, para elevar a ele a ser uma complexa. Uma parte complexa, a ser uma parte que, com todas estas formas que são semelhantes a mim e possam compreender a mim e se regozijar a mim. E é isso que devemos compreender, que como o Criador, de sua internalidade, de sua perfeição, ver o estado final, estabelecer isso, e construindo o primeiro estado, que é onde está escrito o fim da ação, está no pensamento inicial, que ele quer fazer de tal forma, e ele inicia desde o início para chegar até o fim. E desta forma, a cada detalhe durante esse processo, há um fim e um início. E todo o processo que devemos passar de acordo com o que devemos ser no fim. Então, claro, no fim da ação está no pensamento inicial, o fim da ação no meio, no início e no fim. Em cada passo, tudo está direcionado somente ao fim. E é por isso que ocorre que às vezes, tipicamente eu gostaria de dizer, não podemos justificar o Criador, porque ele vê ao fim do pensamento e nós estamos agarrados a este momento, agora. E por isso nosso trabalho é chamado fé acima da razão. Fé acima da razão em quê? Quando eu aceito o final estado, que é adesão, que é conexão, absoluto otorgamento, absoluto amor, e eu aceito isso, primeiramente, como dado do Criador, e não tem como argumentar sobre isso. Segundo, que eu devo concordar com minha alma e meu coração, porque eu não tenho nenhuma outra escolha, e gradualmente eu devo chegar ao estado em que eu aceito este estado de acordo com as mudanças em qualidades em mim, de acordo com minha correção e o desejáveis coisas, que eu concordo a elas mais e mais, que eu quero elas, e que mesmo que o Criador não fizesse elas, eu teria planejado estas mesmas coisas por mim mesmo e ter feito estas coisas e chegado a elas, que eu criei elas e eu criei o Criador. E não que ele aparentemente estabeleceu estas coisas para mim. Ele somente estabeleceu a forma para que eu possa compreender, reconhecer, concordar, aceitar, a vir a ser, tal que o estado será meu. Então ocorre que meu trabalho está somente em chegando a vir a saber a razão da criação, a tal estado em que eu desejo. E nisto, eu estou em adesão a ele, ao Criador. Então, mesmo assim, nós devemos manter esta forma âmbria de ver a cada momento, e não somos capazes de concordar com a ação, como ele diz, não mostre um tolo o trabalho mal feito, mas somente aquele que é capaz de compreender a forma final, é capaz de compreender. O estado atual no caminho. Ele trouxe esse exemplo, ele irá trazer-nos mais tarde esta alegoria. Perguntas? Por minha perspectiva, eu vejo que eu estou em um processo em que há um momento aqui que você explica e eu devo aceitar. E o que significa o passado, presente e futuro? Eles servem como um. A cada momento, eu compreendo que o Criador está no fim de ver que o fim que ele deseja que ocorra. Então, para ele, o fim é como o início, o presente. Ele não tem passado ou futuro. Então, em minha direção, ele criou esse ponto inicial artificial que é completamente ocultado. Restrição e nos casqueamento para baixo. Este mundo sujo, a quebrantamento em todas essas coisas que ele criou, somente para dar-me a oportunidade, quanto a luz excede escuridão, a oportunidade de vir a conhecer a ele, a oportunidade de vir a ver as ações, ou seja, de suas ações nós viemos a conhecer a você, onde nós fazemos ações semelhantes ao Criador e eu venho a conhecer a ele. Eu não tenho nenhuma outra forma de reconhecer, chegar a este reconhecimento e acordo de amar este reconhecimento interno das ações. E esse é o lugar que eu estou. Estou a cada momento. Eu devo ser assim? Você me deu por de frente e por de trás. Amigo, eu gostaria de perguntar algo, porque muitas vezes alunos perguntam algo que realmente preocupa as pessoas. Então, o que quer dizer que ele criou tudo. Qual é este momento que ele criou? Rav. Ele criou o ocultamento. E o que é este momento? Rav. O ocultamento é Bar. Está fora, fora dele. Fora da luz, chamado criação. Asher Bar, o Criador, criou para que possamos fazer, para fazer essas ações em que nós iremos poder pular acima da escuridão da criação, completamente. Amigo, eu não quero ser filosófico, mas o que quer dizer da eternidade a este momento em que ele criou ocultamento? Porque isso é algo que não podemos perceber. Se há eternidade, porque há tempo neste tempo, Rav. Eu não sei e não devemos iniciar isso, como interpretar a eternidade. Há um estado estático, número um. Porque plenitude não pode ser de vários estados. Com plenitude é um incompleto. Então, mais tarde irá... Não esse conceito de um, mas que ele irá vir a ser... Ele vem a ser mais aberto, mais amplo. E o Criador em nossa direção, a sua essência não falamos, Atzmutot. Não estamos falando da raiz superior. Não temos atingimento em dimensões que sentimentos e o que o intelecto não pode discutir. Estamos falando que o juiz somente obtém o que seus olhos veem, de acordo com nossos vasos. De acordo com nossos vasos, estamos falando sobre o estado final, que primeiramente é algo que o Criador diz que é bom, porque é bom, porque no final estado nós viemos a ser como ele, sentimos como ele. Nosso estado é como o estado dele. Eu não sei exatamente o que é, mas de algum jeito. Agora, deste perfeito estado, há um problema. Ele quer que as suas criaturas cheguem ao seu estado. Esse é o estado final, o estado do Criador. O que quer dizer estar ao estado do Criador e continuar uma criatura? O que ele está fazendo? Ele está criando algo por afora dele, oposto dele, uma cópia dele, uma cópia, exata cópia, porque ele é o desejo de otorgar, de amor, ele cria um desejo de receber. Então, tudo que ele cria é oposto, ao invés de otorgar, amor próprio, e desse jeito. E para que ele possa salvar a criatura dessa separação, ele dá à criatura a possibilidade de gradualmente, passo a devagar, de vir a ser semelhante a ele, em degraus, em estados, tais estados e outros estados e outros estados, usando vários tipos de discernimentos e formas para que possamos compreender ao Criador. Durante um período de 6.000 anos, como chamamos, não são anos, são mudanças. Durante Tariago, Tahá, 3.600 ações, dividindo a criatura em 600 mil, mas realmente bilhões de pedaços, animado, vegetativo, animal, e por isso, para que, junto à separação, quando eles se unem, o animado, o vegetativo, o animal do, ao redor do falante, e o degrau falante está trabalhando, que irá ser chamado Yasharkel, pela separação, do despedaçamento, das caídas, quando eles iniciaram a gradualmente, devagarzinho, a se reunirem entre eles, em conexões, em separações, em subir acima, em tudo que eles podem fazer, eles descobrem onde está a qualidade do amor e otorgamento. Fora isso, eles não têm nada. Então, desse jeito, eles atingem, como a luz excede a escuridão, ambos estados que são... Os estados que são opostos do Criadão são a esquerda e os que estão em direção ao Criador à direita. E então a separação está ali, a linha esquerda está ali, e aqueles que estão, que guardam a união entre os dois desse jeito, eles se elevam até que eles chegam a este estado final na linha do meio. E esse é o trabalho. Não podemos fazer de nenhum outro jeito. É possível que você possa ter algumas premeditações, mas o Criador trabalha do fim para trás. Então, sabendo que as criaturas irão ter exatamente suas qualidades, não sabemos o que é um otorgamento, isso é algo que não temos. E é por isso que ele criou existência do abstrato, o desejo de receber que é oposto a ele, e destas dois pontos opostos nós temos o processo e nós temos que passar por ele. E a respeito ao Criador, quando você está brincando com a criança e passando por todas as formas e atitudes, com o Criador não tem nada disso. Aonde está a recompensa, aonde está a punição? Ele diz, mas aonde damos alegria a ele? Esse jogo está completamente vendido. Não. Por adentro, é um jogo que está já premeditado. E cada estado que passamos, nós ainda temos um discernimento que é livre. Um parâmetro livre, em onde nós podemos aplicar alegria. Isso quer dizer trabalho do homem, esforço. E com isso não temos nenhuma concessão. Isso é algo que temos que fazer. Você pode dizer como que pode ser que para dar alegria a ele, ele me está obrigando. Jogou tudo em mim e me sou obrigado agora a receber recompensa ou punimento. Isso quer dizer que é alegria? Isso é como nós fazemos? Porque ele criou o desejo de receber. Ele trabalha neste desejo de receber somente a respeito a este discernimento, para adicionar esforço, para dar alegria a ele, porque dando alegria a ele é um vaso. Esta alegria é um vaso. E neste vaso nós atingimos o seu degrau, que podemos ser como ele. Especificamente nisso. Não estamos falando de no mundo de Ein Sof, como no início do processo, onde nós não sentimos nós lá, mas pelo contrário, dando alegria a ele, como é chamado, nós estamos adquirindo a desejo para nos alegrar em plenitude. Por isso não pode haver nenhuma concessão sobre isso. Isso mais ou menos. Posso perguntar sobre a introdução como um artigo? Sim. É chamado a introdução sobre o livro do Zohar. Gostaríamos de saber se esses discernimentos irão nos preparar a ler o Zohar. Por que é chamado assim? Rav, há quatro introduções ao livro do Zohar. Essa é a mais importante. Talvez a prefácio da sabedoria da Kabbalah, que também é uma introdução ao livro do Zohar. Mas pelo ponto de vista ideológico e com uma perspectiva, esta é a mais importante introdução. Essa é a introdução geral. E é recomendada iniciar a estudar a ela, não completo, mas pelo menos a certo ponto com iniciantes, porque ela abre a reescrevê-la de uma forma mais fácil, a trazer aos iniciantes, seria uma boa ideia. E é porque é chamado a introdução ao livro do Zohar. Os discernimentos que nos prepara a ler o Zohar? Não, ele nos mostra o processo que devemos passar durante todos os tempos, todos os partes do fim, Sefirot, as relações entre nós. É uma introdução bem complexa. E ela inclui todos os mundos e almas e relações aqui como humanos, e nos elevar ao estado onde não há nenhuma escolha, mas que devemos tomar conta de nós. E o Zohar ele segue com isso. E é isso que nos traz a força da mudança, da luz que reforma. Sim, o amigo disse, ontem nós não fizemos tantas perguntas. Eu creio que recebemos muito disso e que chegou em um bom tempo e espero poder ler completo, porque foi revelado agora como nunca antes. Eu creio que a última vez que lemos foi há 2-3 anos atrás e desta vez foi completamente diferente e se sentiu muito importante essa leitura. Moscou. Moscou. Sasha está perguntando se o Criador nunca distancia de nós, que nós sempre estamos perto dele. Ah, é como uma criancinha. Nós ensinamos como funcionar, atitudes, nós amamos elas. Nós dependemos delas, eles dependem de nós. Esta adesão que há entre nós, a criança não sente, porque logo que ela sente que queremos dar uma tarefa a ela para atingir algo. E assim como é, o pai coloca pressão, e a tal ponto que ele sente a pressão, a criança, ele pode adquirir adesão a algo que nos separa. Meu desejo para que ele possa fazer algo, e o desejo dele de ainda não fazer, ou talvez não sabe como fazer. E assim nós avançamos, mas a adesão, a conexão do Criador a nós, o amor absoluto dirige o completo processo. Enquanto nós vemos neste mundo corpóreo as formas opostas, ódio, inalação, destruição, realmente deste estado de amor. Caribe. Sim, Rav. Nosso amigo Estevão está perguntando como eu posso concordar com o Criador se eu vejo que nós sempre iniciamos da esquerda. Ou que eu concordo com o Criador com tudo que ele está fazendo a nós, nos dirigindo à linha direita, ao estado final? Rav. O Criador não nos aponta ao estado final, mas ao estado que devemos obter, ao estado atual que está mais perto de nós, as condições externas no grupo. Nós devemos compreender, primeiramente, que nós conectamos ao Criador somente do 10 e por adentro do 10. E não estamos nos conectando, por enquanto, em nosso mundo inteiro. Iremos nos confundir. Não podemos ver que este retrato em sua totalidade ainda. Nós somos limitados desse jeito. E é por isso que nós devemos construir um 10 somente. Construir ao 10 para atingir ao 10 ao nível de conexão que estaremos aderidos ao Criador, que ele irá aparecer em nós, entre a relação entre nós, entre a conexão entre nós. Ela deve ser tal que o Criador é revelado. A conexão entre nós deve ser direcionada a amor, otorgamento, que é similar ao nível. E eu vejo somente a isso. Eu não vejo ao mundo, eu não julgo ao mundo, se ele é bom ou não. Eu não estou olhando minhas famílias. Não, nada. Eu vejo somente ao 10. Somente ao 10. E somente adentro dele eu realizo e atualizo o meu trabalho espiritual. Se nós chegarmos ao correto 10 e lá iniciar a descobrir o Criador a tal ponto em que mais tarde iremos receber um endurecimento do coração e mais tarde iremos conectar-nos entre nós acima deste endurecimento, vamos dizer, chegamos até Ibor, infância, até os estágios de infância, Ibor, e mais e mais e mais iremos nos anular o ego entre nós, conexão entre nós mais e mais, deste ponto, iremos iniciar a ver de um fim do mundo ao outro fim, e lá está escrito sobre o embrião em o ventre de sua mãe, e iremos ver mais e mais e mais de um fim ao outro da realidade, e o quanto toda esta realidade está incluída e está presente adentro de nosso anulamento. E é desse jeito nós iremos a conhecer a verdadeira realidade. Eu não posso falar sobre isso porque é sobre um fato de sentimentos, mas o nosso trabalho é o que eu estou tentando enfatizar. Nosso trabalho está somente no 10. Não pergunte sobre o mundo, sua família, nada disso. Aqui você deve se montar-se e somente neste lugar, de uma forma oculta, como vocês, como criancinhas, querem brincar um jogo em alguma esquina. É isso que estamos fazendo. E por enquanto, estaremos estabelecendo-nos espiritualmente assim adentro do grupo. E agora iremos retornar à leitura. Item 14. Então, necessariamente encontramos que no mundo há três estágios à alma. O primeiro estágio é a sua presença em Sof, no pensamento da criação, onde já há a forma futura do fim da correção. O segundo estado é que a sua presença nos 6.000 anos, que foi dividido desde acima dois sistemas, há um corpo e uma alma. Eles foram dados o trabalho de Torá e Mitzvot para poder inverter ao desejo de receber e tornar a ele a um desejo de poder otorgar a alegria ao seu Criador, e não para si mesmo. Durante o tempo deste estado, nenhuma correção irá vir ao corpo, somente às almas. Isso quer dizer que eles devem eliminar qualquer forma de recepção própria, qualquer forma de recepção própria que é considerado o corpo, e continuar somente com o desejo para poder otorgar, que é a forma desejável das almas. E mesmo as almas dos justos não poderão regozijar-se no jardim do Éden depois que elas caírem, mas e depois somente que seus corpos apodrecerem em seu enterro. Terceiro estado é a correção das almas, depois do reavivamento dos mortos. A este tempo, a completa correção irá chegar ao corpo. 2. Porque depois eles irão tomar recepção para eles mesmos, que é a forma do corpo, para tomar a eles a forma do outorgamento puro, e eles virão a ser merecidos de receber a plenitude e os prazeres do pensamento da criação. E com tudo isso, eles irão atingir a adesão pela força de sua equivalência em forma com seu Criador, desde que eles não irão receber tudo isso por causa de seu desejo de receber, mas sim pelo seu desejo de poder outorgar ao seu Criador, desde que ele deriva prazer onde eles recebem dele. E pela razão, de agora adiante, eu usarei os nomes desses três estados: primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. E vocês devem lembrar em tudo isso que é explicado aqui a cada estado. Perguntas ou deveremos passar sobre isso novamente? Quando o tempo iniciou? Não há nenhum tempo. Tempo são estados que mudam em nós. Eles nos dão o conceito do tempo. Não há tempo. Se o estado não mudasse, eu teria algum estado de tempo? O relógio talvez mudaria, mas o que mudaria? Ou talvez eu prestaria atenção que algo está movendo, que algo está mudando, mas não em minha direção. Ou seja, se não há mudança, não há tempo. Tempo é o número de mudanças que sentimos ocorrendo. Então, o que está perguntando? E no segundo estado, ele está dizendo ele usa tempo somente no segundo estado. O fato que nós estamos em vários tipos de correções que estão ocorrendo a nós, e por isso nós sentimos que está ocorrendo a este tempo. Mais tempo, menos tempo, adiantando o tempo, pouco tempo, tudo é o sentimento interno da pessoa, das correções que estão ocorrendo nela, as mudanças que estão ocorrendo nela. Mas o momento que não há mudança, não há tempo. Como a sabedoria da Kabbalah relaciona, vamos dizer, ao Big Bang, vamos dizer, o início do tempo, de acordo com medidas? Tudo o que ocorre, ocorre em nosso desejo. Como nós podemos identificar essas coisas? Eu agora estou em um estado especial em que eu posso sentir ao mundo. Eu sinto que ele existe. Eu sinto que ele está mudando. Eu vivo nele. E eu também estou mudando. E assim eu percebo tudo está nas mudanças. Estas mudanças ocorrem em degraus animado, vegetativo e animal, que aparentemente não estão dependentes a mim. O que quer dizer que eles não são dependentes de mim? Eu tenho esta máquina dentro de mim, este motor que está sempre mudando, constantemente mudando, e por estas mudanças que esta máquina se desperta, vários tipos de detalhes em mim, eu sinto destes detalhes que o mundo ao redor de mim está mudando. Na verdade, o mundo não está lá e tampouco você pode dizer que é algo permanente que não muda. Mas, na verdade, sou eu que estou mudando. Eu estou mudando. Quando eu vejo estrelas se explodindo, pessoas correndo e todas essas coisas ocorrendo ao redor de mim, eu posso dizer que não são elas que existem e que não são eles que estão correndo ou agindo, mas, pelo contrário, por adentro de mim, estas condições que eu posso identificar que mudam. Você pode estar constante com a forma externa e dizer que não há mudanças. E você pode dizer, não, eu não mudo. Mas tudo é aparente estar sendo mudado por afora. Por que você me está olhando assim? O que ocorreu 14 bilhões de anos atrás? Ah, eu não sei o que 14 bilhões de anos são. Eu não tenho tal conceito. Tudo depende o como. Tudo depende como você define os seus discernimentos. Estamos vivendo em um estado em que tempo não depende de nós. Einstein veio, e depois dele outros. E eles querem dizer, tempo não depende de nós. Como não depende de nós? Claro que depende. Vamos dizer, se eu mudar a uma certa velocidade, não este estado, essa velocidade que estamos aqui, o tempo ou pode ser avançado para frente ou para trás, ou pode ser parado. Como é possível isso? Claro, porque tempo não é dado de acima, mas pelo contrário, é em relação ao que está observando ele. Então, há um grande problema aqui. Mesmo os fisicistas não são capazes de compreender isso. Eles, muito menos as pessoas. Agora, que Einstein, eles sabem, ele é inteligente, sobre o quê? Ele está perguntando para mim, mas ele não sabe. A sabedoria da Kabbalah diz, simplesmente, cabalistas, desde Adam Harishon adiante, já compreenderam isso de uma forma simples, que não há tal coisa como tempo. Tempo é um número de ações que estão passando pelo meu ego, pelo meu desejo de receber. Eu posso adiantar ele ou ficar mais devagar. Tudo depende de mim. É somente a subjetiva percepção da pessoa somente. Amigo, o cabalista que está na frente do tempo, adiante do tempo. Rav. Aqui há uma pergunta, porque você está falando sobre o observador, não o que está afora do observador. Afora do observador, há o mundo de Ein Sof, em direção ao cabalista. O cabalista está aos dois níveis de percepções da realidade. O degrau corpóreo, seu corpo, seus cinco sentidos, e ao nível espiritual, se ele adquirir esta percepção, este degrau, e de acordo, ele vive em duas realidades. E é assim que ele vive, por enquanto, até que ele se corrija. E quando ele se corrige, e aí mais tarde iremos falar o que muda. Se ele vem ao fim da correção, o que ele vê ao fim da correção é o mundo desaparece, sim ou não, o corpo morre, o que ocorre com ele. Há certos discernimentos que nós não podemos escrutinizar eles ainda corretamente. E não corretamente, mas da forma que pode ser aceita em nosso intelecto e nossa mente. Um pouquinho mais. Sim. Qual é a diferenciação que ele criou entre as almas que devem ser corretas primeiro e o corpus no segundo estágio? Eu sei, ele criou a inclinação má. Isso é chamado corpo, disse o Rabi. E o que são chamados almas, disse o amigo Rabi? Aquilo que veste ao correto corpo. Aquilo que se veste para poder otorgar. Então, o que deve ser corrigido, Rabi? Para corrigir, quer dizer que você está fazendo uma restrição, ou amassar a luz que retorna, e você adapta o seu desejo de receber para ser semelhante ao Criador, para poder otorgar. Então, meu desejo de receber ao corpo? Sim, para que você tenha um correto corpo. Então, e as almas? O vestimento do Criador há dentro do corpo. Eu não compreendo, disse o amigo. Eu concordo com você que você não compreende. Então, pense mais e mais. É impossível poder explicar isso, porque ainda não está nos sentimentos. Para não estar confuso, vá à prefácio da Sabedoria Kabbalah. Você tem luz, você tem Kli, tudo que está ocorrendo entre os dois, somente. Só isso. E o quanto você pode avançar destes dois discernimentos, a luz e o Kli, você irá avançar. Se você está sentindo que você está confuso, pare. Mas não há nada mais que os dois. Nefesh, Ruach, Neshama, almas, corpos, correções, corruptos, criador, criaturas, demônios, ao desejo de receber e a luz que criou a ele e está fazendo várias ações nele, manipulações somente. Tudo bem? Quando nós trabalhamos no 10 em conexão, realmente estamos colocando pressões na conexão a vários estados que vêm a ser revelados que nós temos que sobressair a eles. Isso quer dizer adiantar ou é somente a preparação? Sim, disse o Rabi. Sim, isso já está adiantando o tempo. Quando você quer tentar a cada estado a trazer a ele para corrigir a conexão, isso quer dizer que você está fazendo tempo. Tempo é o que você vê entre os dois estados de correção e corrupção. E não o período de tempo de quantos sentidos ou horas, mas de estado a estado. Isso é considerado uma unidade de tempo. Então, uma unidade de tempo pode ser um minuto, uma hora ou um ano. Mas é o mesmo tempo de unidade, de uma caída para uma ascensão. Então, isso não depende de nós, somente o desejo para trabalhar em conexão. Sim, disse o Rav, mas desse jeito você está adiantando o tempo de 5 minutos. Você passa por 400 caídas e elevações, como o Rabash disse de Baal Shem Tov. Não Baal Shem Tov, eu não lembro quem. Mas, resumindo, você passa por elas assim. E pessoas podem passar, mesmo que essas pessoas que morrem continuam mortas. Você pode dizer que este mundo que nós vemos como externo, sim, porque o mundo é uma cópia do que está ocorrendo lá e mudando. Nós trabalhamos juntos no 10, suposto nós estamos em um workshop ou um congresso. Aí chegamos a este estado, onde estamos fazendo um bom trabalho na conexão e muitas coisas estão ocorrendo. O que é a conexão entre isso e no mundo? Ah, o que você quer dizer que é a conexão? É o correto mundo, onde somente você não é capaz de ver o quanto nas conexões entre vocês estão influenciando o mundo externo e dando forma a ele. o mundo externo. Ele está estabelecendo a vocês o estado do 10. Vocês irão sentir que o quanto mais vocês se conectam, o mundo externo vem a ser mais perto de nós, mais lindo e muito melhor. O quanto pior estamos entre nós, desse jeito, o mundo externo irá aparecer como distante e hostil. Sim? O que estamos adiantando, Rav? A nossa correção. O adiantamento do tempo é considerado trazer alegria ao Criador. Se nós não adiantaremos o tempo, não estamos trazendo alegria a Ele. Porque aqui é sobre o nosso esforço. Sim, é exatamente o que eu gostaria de perguntar. Você disse que não há nenhuma concessão de acordo com o esforço. Então, em uma mão, você deve fazer, e numa outra mão, nós adiantamos o tempo. Ah, você deve se esforçar por sua parte a cada Hashimó para trazer ele a correção. Significa o fato que você pode dizer, mas está escrito que se o Criador, se nós não fizermos, iremos passar pelo caminho do sofrimento, e se não, pelo caminho do Torá. Mas chegamos até o fim. E também está escrito que, eventualmente, iremos atingir o fim da correção. Então, com mais esforço, com menos esforço, com mais trazer alegria, com menos trazer alegria, menos sucesso, mais sucesso, iremos chegar lá. Iremos discutir isso. Não é exatamente assim. Não, eu irei dizer a você uma coisa. Se fosse assim, eu não posso explicar, talvez, a você, mas não haveria nenhum benefício desta criação de nenhum jeito. Não haveria nenhum benefício da criação se não fosse possível, se fosse possível sentar e sofrer e chegar ao fim da correção, porque a falta que você deve chegar de atingir pelo orgulho, inveja, amor, dentro do Arvut. A Torá foi dada somente depois, a condição do Arvut. E sem isso, você não pode corrigir-se a si mesmo. Você não está adicionando nada à criação, porque o Criador, desde o início ao fim da criação, então o que você está adicionando no meio? Somente a sua tendência, a sua inclinação para adicionar algo de sua parte. E de você é o quanto você está estimulando um ao outro no 10. Ignando, mudando. Esse é o benefício, a adição. E disso tudo foi criado. Senão, chega ao fim da correção e tudo acabou. Você não poderia sentir ao fim da correção como no início do caminho. A diferença entre eles está somente por aqueles. O Criador, onde está escrito que ele somente conta as adições, as causas. Isso que é a essência, o mais importante. Onde você está tomando esta camada superior é o mais importante. Todo o resto é dele. Mas aqui é o seu esforço, especificamente. Ok, Bala Sulam, carta número 38. O mais importante é o esforço, ou seja, pensar como se esforçar em seu trabalho. Porque o trabalho regular não é tomado em consideração, mas somente a adição, que é chamado esforço. E de todo o trabalho que ele faz ao Criador, ele retrai somente esta adição do trabalho normal, e isso será o Kelim, vaso de sua luz e continuação. Sim, Vlad. Diz em algum lugar que o Criador, que você deve colocar, espremer até o fim, a última gota de esforço. Ah, sim, ele não faz nenhuma concessão, porque sem isso não teríamos nenhuma realidade. Seríamos como um zero no início da realidade, até o fim da realidade.
Tudo que estamos crescendo agora para estar semelhante ao Criador é porque estamos adicionando. O nosso desejo por nossa parte. Sim, talvez poderemos compreender ou sentir o que é este kli, o esforço, esse último pingo de esforço que podemos fazer. Rava, fale com seu 10 e veja, eu não posso mostrar isso a você. Não irá ajudar. Iremos continuar. Item número 15. Quando examinamos os estados acima, nós vemos que cada um necessita do outro. Ou seja, se um fosse cancelado, os outros seriam cancelados também. Se, por exemplo, o terceiro estado, a conversão da forma de recepção à forma de otorgamento, se não fosse materializada, certamente o primeiro estado, em Sof, nunca teria poder emergir. Foi porque a perfeição materializou lá somente por causa do estado futuro já estava lá, como se estivesse presente. E todas as perfeições que foram retratadas lá, neste estado, é como a reflexão do futuro ao presente. Mas se o futuro poderia ser cancelado, não haveria nenhum presente, então. O terceiro estado necessita a existência do primeiro. E o quanto mais, quando algo é cancelado no segundo estado, onde todo o trabalho está lá e destinado a ser completado ao terceiro estado, o trabalho em corrupção e correção, e a continuação dos degraus da alma. E como o terceiro estado vem a ser? Porque o segundo estado necessita a existência do terceiro, e então também pela existência do primeiro estado, em Ein Sof, onde a perfeição do terceiro estado reside e definitivamente necessita que seja adaptável. Ou seja, o segundo e terceiro estados irão aparecer em plena perfeição, não menos e não mais, de nenhum jeito. Então, o primeiro estado por si mesmo necessita a expansão de dois correspondentes sistemas no segundo estado, para deixar a existência de um corpo e o desejo de receber corrompidos pelo sistema de impureza, ou seja, nos deixando corrigi-lo. Se não houvesse um sistema de mundos impuros, não teríamos este desejo de receber e não poderíamos ser capazes de corrigi-lo e chegar ao terceiro estado, porque ele não pode corrigir aquilo que não há nele. Então, não necessitamos perguntar como o sistema de impureza veio a ser desde o primeiro estágio, porque foi o primeiro estado que necessitou a sua existência na forma do segundo estado. O terceiro estado é o Criador, porque lá está a revelação do Criador às criaturas, não atingimos eles de nenhum outro jeito. Quando viemos a ser como a luz superior, o terceiro estado, este é o Criador, que está trabalhando no primeiro estado, e o primeiro estado, nós temos dois estados, o estado do início da criação, sem o Criador, e o estado do fim da criação, completamente o Criador, e entre esses dois estados, ambos deles estando presentes, eles realmente criam entre eles um processo chamado o segundo estado, para vir do estado onde não há nenhum criador ao estado que é completamente o criador. E então, lá, no escrutínio entre os dois, desenvolve a necessidade para a impureza, o aquebrantamento, o despedaçamento, a desconexão, o ódio, todos esses discernimentos opostos para poder saber e discernir-los melhor, o que existe entre o primeiro e o terceiro estado. Como construir a criatura para que ele sinta todos os discernimentos no Criador, e é possível somente sentir por uma coisa ao seu oposto, e como vir a ser como Criador pela parte da criatura por si mesma, que tudo existe no primeiro estado em potencial. Como dizer isso? Em potencial. E está sendo revelado no terceiro estado em prática. Isso é o que realmente está acontecendo entre o primeiro e o terceiro estado. Elas necessitam um ao outro, e por isso é impossível para estar um ou dois dos estados sem o terceiro, porque os três existem e cada estado nada muda, mas todos os três estão juntos e são revelados diferentemente a respeito àquele que atinge a eles somente, mas afora da pessoa esta presença não existe. História, geografia, não há nenhum processo, não há nenhum tempo, não há nenhuma emoção, não há nada. Tudo ocorre somente a pessoa que atinge, de acordo com onde ele está. Seja convidado a evocar o primeiro, o segundo, o terceiro estado, alguma escada, por favor. Porque tudo existe a uma certa escala. Sim, Asaf. Rav, algo não está claro a mim. Se o primeiro estado, você disse que ele inclui dois estados, o início da criação, sem o Criador, e no estado da terceira estado, somente o Criador. Onde podemos, o que podemos fazer se nós formos para trás? Nos esforçamos para conectar, para chegar a este terceiro estado. Onde está a adição do terceiro estado? Em direção à criatura. A criatura. O primeiro estado. O final ato, que é o terceiro estado, está no pensamento inicial, que é o primeiro estado. Em que estado ele existe lá no primeiro estado para estabelecer as relações entre eles de tal jeito para que o terceiro estado possa ser revelado, ou seja, de tal jeito que entre o primeiro e o terceiro estado, entre eles, irá abrir o sistema de impureza, Tumá, e plenitude, que é do Chá, irá haver uma conexão entre os dois, por ela. Pensem nisso. Tudo bem? Sim. Ah, eu não compreendi. Você pode dizer qual é o ponto da criação? O que quer dizer o primeiro, o segundo e o terceiro? Ah, para que o desejo de receber possa receber a forma do Criador, o desejo para poder outorgar. Para que o desejo de receber possa outorgar. Para que precisamos disso? Ah, porque o desejo de receber, quando ele não é para outorgar, ele sente somente a si mesmo, e você pode até dizer que ele sente a sua própria existência. Ou seja, que ele não pode nem sentir a sua própria existência. Ele existe, mas não sente a sua própria existência. Não há tal realidade nem espiritualidade, ou em geral. Nós existimos em nosso mundo, que é o mundo imaginário. Esta realidade não existe. Ela existe somente como um sonho, e é dito para que possamos trazer a criatura ao estado que ele existe. Estou perguntando, para que necessitamos a criatura? Para que necessitamos o desejo de receber? Ah, porque o Criador criou? Ele gostaria que houvesse uma criatura e que a criatura regozijasse o seu estado. Em geral, quando falamos, nós falamos em termos de tempo. Primeiro, não houve criatura, e depois o Criador criou, e depois o Criador fez correções, e depois a criatura vem a ser como o Criador, e tudo isso por adentro de tempo a nós, mas realmente não há tempo. Ele não ocorre. Não é algo que ocorre. Nós somos incapazes de compreender isso por enquanto. Eu não tenho como dizer isso, porque o nosso vocabulário também é relacionado a tempo, é relacionado à nossa realidade. Você pode dizer que é um estado e que ele existe, ou seja, primeiro, segundo e terceiro, neste mesmo ponto? Sim, neste ponto, neste estado, tudo o que você está falando vem desta limitação, de nossas limitações. Resumindo, não temos nada sobrando do que parar de perguntar e iniciar a fazer, realizar a conexão e escrutinizar tudo. Onde estamos? Dezesseis. Lê. Item 16. Então, ele não deve sonhar de por que isso foi tomado por nós, porque isso deve ser completado e vir ao terceiro estado, porque ele já está presente no primeiro. A coisa é que há dois jeitos que o Criador nos deu entre o primeiro e segundo estado para nos levar ao terceiro estado. O primeiro é o caminho de guardar Torá e Mitzvot, onde foi explicado acima. O segundo é o caminho do sofrimento, desde que a dor por si mesma purifica o corpo e eventualmente irá compelir-nos a inverter nosso desejo de receber a forma de um desejo para poder otorgar e nos aderirmos a ele. Significa, nós temos que nos despertar-nos a nós mesmos. Isso quer dizer Gindumim, a procurar em nós. Onde estão essas profundidades que queremos otorgar, que queremos estar conectados? Otorgamento é expressado em conexão somente, só para que você sepa. E não que eu estou otorgando. Está otorgando aonde? Praticamente, a quem você está se conectando? Não há nenhum tipo de otorgamento, mas senão conexão. E então, essa é a nossa única inclinação. Ou, essa é a única coisa que podemos explicar nossa inclinação. Então, ele não deve pensar como a escolha foi dada a nós, porque nós devemos ser preenchidos e chegar ao terceiro estado, desde que ele já está presente no primeiro. Ah. Então, não está de acordo como escolher o terceiro estado, é como escolhemos a cada passo no nosso caminho. A coisa é que há duas formas que o Criador nos deu. O segundo estado, para trazer ao terceiro estado. O primeiro é o caminho de guardar Torá e Mitzvot, no caminho que foi explicado acima. O segundo é o caminho do sofrimento, desde que a dor por si mesma purifica o corpo e eventualmente irá nos compelir a inverter ao nosso desejo de receber a uma forma do desejo de poder otorgar e nos aderirmos a ele. E é como nossos sábios disseram, se você se arrepender, muito bem. E no primeira forma. E se não, eu irei colocar a você um rei como Haman, e ele irá forçar a você a se arrepender. Nossos sábios disseram sobre o verso, nos adiantaremos em seu tempo. Se eles forem recompensados, eu irei adiantar, pela forma de Torá, disse o Rav. E se não, em seu tempo, caminho do sofrimento. Que quer dizer, se nós formos dados o primeiro caminho em Torá e Mitzvot, com nós adiantamos nossa correção, e nós não necessitamos a agonia dura e a longa tempo de experiência para que ela nos compelir a correta forma. Ah, que nós elevamos Man, que pedimos a conexão e de acima nós receberemos Mad, que nos corrige, nos conecta e nós mereceremos a luz superior para residir adentro de nós e assim damos ao Criador alegria. Nós recebemos a alma e a Shekhinah. E se não, em seu tempo, quer dizer, somente quando o sofrimento irá completar nossa correção, e ao tempo de correção irá ser forçado a nós. O caminho do sofrimento é como o sofrimento no inferno. ou seja, completa desconexão do Criador. Mas de qualquer jeito, no fim da correção, que é o terceiro estado, é mandatório, porque por causa do primeiro estado. E também o primeiro estado está estabelecido corretamente para poder atingir o terceiro estado. E nossa escolha está somente entre o caminho do sofrimento e o caminho de Torá e Mitzvah. Ou seja, desde o primeiro ponto ao terceiro ponto. Então, nós temos clarificações que os três estados das almas estão interconectados e necessitam um ao outro. Rav, perguntas? Sim? Rápido. Como que há uma escolha se a pessoa não é capacitada de sofrer? Ah, ele não tem escolha. Você deve atingir a isso. Você ainda não está no caminho. Eu não estou perguntando de mim, mas da explicação que ele deu, que há uma escolha entre os dois caminhos, Torá e Mitzvah ou sofrimento. Qual é a escolha se a pessoa não... onde ele não é capaz de sofrer? Ah, deixa eu compreender. Eu tenho a possibilidade de trabalhar ao grupo, de despertar aos amigos, ou de ser influenciados por ele, ou de fazer várias ações corpóreas, para poder conectar a eles, chegar mais perto deles, fazer várias coisas que não são minhas qualidades internas, mas físico. Eu posso me levantar a lição ou não? Posso me preparar ou não? Isso é a escolha. Eu faço? Estou no caminho da Torá. Eu não faço? Irei ser forçado pelo sofrimento. Ok, então onde está a escolha? Se eu não quiser, é a sua escolha? Sim, é a sua escolha. Espiritualmente, por quê? E também seu corpo. Não diga que não tem escolha. Tudo bem? Sim. Então, rapidamente. Em que direção estamos hoje, mais ou menos? No caminho do sofrimento? Ah, eu tenho uma escolha a cada momento para escolher este ou outro. E sobre o povo geral, eles não têm nenhuma escolha e não devemos perguntar sobre eles. A pergunta é sobre aqueles que têm a escolha, que estão no caminho, que estão usando o método, que querem corrigir-se a si mesmo. E depois, antes deles, sempre, a cada momento, não diga que às vezes eles fazem ou às vezes eles não fazem, mas a cada momento você tem a habilidade de poder escolher. De vir a ser no caminho da luz ou no caminho do desejo? Ok, de um jeito ou outro, no povo geral, Ahab. Senhor, você está confuso, não é Ahab. Estou falando sobre eles agora. Eu não estou falando sobre eles, porque eles não têm parte neste processo. Sim, eles devem chegar ao estado em que ele, seu nome é um? Talvez, disse o Ahab. Talvez por um método diferente, aqui estamos falando sobre pessoas que são chamadas de Yashar Kel, que elas têm o desejo de se realizar-sem e utilizando a sabedoria da Kabbalah, que é uma pequena parte, como diz que vocês são os poucos das nações, é uma pequena parte e o resto. Tudo bem, você vê de acordo com o desejo, de acordo com tudo deles, ou seja, nossa disseminação, nós disseminamos somente para caçar aqueles que têm tal deficiência. Mas não os outros. Obrigado, Rav. Então, você pode aprender o que é a escolha. Ok, gostaríamos de atualizar a todos que nesta noite irá uma lição das mulheres, não haverá Yeshiva Reverim, irá uma lição de mulheres, a assembleia será aqui em expectativa, todas as mulheres irão vir à expectativa das 5 desta tarde, e às 6 irá ser a preparação da lição. E a lição irá ser até as 8 horas da noite, claro. Na hall irá ser mulheres e eu quero lembrar aos homens que não são convidados. Eles podem vir trabalhar em 10, fazer Yeshiva Haverim, somente aqueles que não estão cometidos à sua família. Eu não compreendo disso, Rav. O homem pode vir aqui também? Não, eles não poderão estar presentes aqui. Ah, então clarifique isso. Expectativa... homens não podem vir, somente mulheres. Sim, por isso que isso deve ser em todos os centros ao redor do mundo. Mas os homens podem se conectar localmente entre eles, em algum bar, um apartamento, onde eles quiserem, eles irão haver uma ótima conexão, por abaixo da permissão das mulheres. Ok, então eu espero que por ontem e hoje vocês irão chegar amanhã cedo, porque eu vejo que vocês têm dias de descanso. Ah, tarefa diária? Ok, antes da tarefa diária, gostaríamos de dizer que hoje gostaríamos de anunciar um dia especial de conexão ao clima mundial. Gostaríamos de fazer um marketing no Zoom, onde todos os grupos irão poder tomar parte, que todos os grupos irão seguir o aviso, o conselho do Rav de ontem. Amigos irão sentar, ler preparações de materiais para amanhã. Então, isso será mandado logo. E iremos até Cazaquistão, Astana, para ouvir a tarefa diária. Astana. Tarefa diária. Do grupo de Yokna. Durante o dia, cada amigo faz três ações que irá despertar aos amigos. E empurrar ao escrutínio quanto o Criador quer ser revelado a cada momento. No fim do dia, iremos resumir nos 10. Durante o dia, novamente, cada amigo faça três ações que irão despertar aos seus amigos para reconhecer como a cada momento o Criador quer ser revelado. E no fim do dia, iremos resumir com as conclusões em nossos 10. Agradeço aos nossos ouvintes em nossa TV. Tenham um ótimo dia, amigos. Uma reunião global das mulheres. Todos estão convidados a vir. Entre 5 e 6 temos nossa reunião e entre 8 e 10 será o Rav. Mulheres no 10, trabalho das mulheres no 10. Somos todos uma família. Convenção de Kabbalah Mundial. Amigos, iremos ter uma convenção mundial que irá ocorrer do dia 20 ao dia 22 de fevereiro em Tel Aviv. Por favor, 1700-509-209 ou yearcab.co.il. Amigos, o time de 10 está convidando aqueles que não têm 10, congress.10@gmail.com. E não importa a língua, iremos conectar a você a um 10. E com isso concluímos. Tenha um ótimo dia, amigos. Come on, people, gather around. Come on, people, gather round. Above this time and space. Come on, people, gather round. Let's find a higher place. Come on, people, gather round. The circle awaits. Come on, people, gather round. Put a smile on your face. Clear your senses, free your mind. Your heart will keep the beat. Let's all sing together. So get up on your feet. Completing the circle. Come our way. Completing the circle. Unite and play. Completing the circle. Let the love shine night and day. Completing the circle. Come our way. Completing the circle. Unite and play. Completing the circle. Let the love. Gather round above this time and space. Come on, people, gather round. Let's find a higher place. Come on, people, gather round. The circle awaits. Come on, people, gather round. Put a smile on your face. Clear your senses, free your mind. Your heart will keep the beat. Let's all sing together. So get up on your feet. Completing the circle. Come our way. Completing the circle. United.
Colette.